É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e estamos começando ao vivo mais uma edição do programa Justiça para Todos, aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com o juiz Fábio Brandão, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre medidas socioeducativas. E é claro, você pode participar aqui com a gente, mandando a sua opinião ou a sua dúvida a respeito desse tema pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você também pode interagir conosco pelo Facebook Rádio É Paraná, tudo junto. Bom dia, doutor Fábio.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar com vocês de novo para tratar de um tema tão importante na nossa sociedade.
Doutor Fábio, o senhor poderia começar explicando aos nossos ouvintes o que são medidas socioeducativas?
As medidas socioeducativas são sanções, não é? São respostas que a lei federal brasileira, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê para as hipóteses em que adolescentes pratiquem atos infracionais que são todas as práticas equiparadas a crimes e contravenções penais que sejam praticadas por indivíduos entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Que esses indivíduos entre 12 e 18 anos são chamados de adolescentes, não é? De acordo com o texto da lei. E uma vez que adolescentes pratiquem comprovadamente atos infracionais que venham a ser julgados pelo Poder Judiciário, eles podem receber medidas socioeducativas, que são essas são medidas equiparadas, mal comparando, mas podem ser equiparáveis às penas aplicáveis aos adultos.
E, doutor, segundo a Constituição, qual é a diferença entre criança e adolescente?
Bom, tanto a Constituição Federal e especialmente o Estatuto, não é, prevêem pela classificação etária, pela classificação de idade, quem são os indivíduos chamados de crianças e adolescentes, né? Independente de se forem meninos ou meninas, o tratamento é idêntico, é igual para meninos e meninas. Então, entre 0 e 12 anos incompletos, nós vamos chamar o indivíduo de criança. Mesmo que na sociedade muitas pessoas não concordem que as crianças tenham essa faixa etária, no direito a gente observa aquilo que a lei determina, não é? Então, entre 0 e 12 anos incompletos, a gente fala em criança, menino ou menina, e entre 12 completos e 18 anos incompletos, a gente vai chamar de adolescente. Existe uma figura também mais nova que a Constituição traz e que o Estatuto também trata, que é a figura do jovem, não é? Que é o indivíduo que teria mais de 18 anos, ele já seria, por assim dizer, na dicção do Estatuto, maior, não é? Já teria mais de 18 anos, mas ele ainda pode receber medida socioeducativa até os 21 anos de idade. Então, nesse período entre 18 e 21, também é possível ainda aplicar medidas a esses indivíduos chamados de jovens.
Então, essas medidas socioeducativas se aplicam tanto a crianças quanto a adolescentes e até mesmo jovens, doutor?
Não. A única exceção, jovens sim, adolescentes com certeza sim, mas as crianças, e isso é um tema bastante polêmico, né, que é objeto de diversas discussões no Brasil, porque nisso o Brasil é diferente de muitos países, né? A criança, ainda que ela pratique um ato infracional, portanto, um indivíduo, menino ou menina, entre 0 e 12 anos incompleto, se praticar um ato infracional, ainda que seja um ato equiparado a um crime hediondo, por exemplo, essa criança jamais poderá receber medida socioeducativa. O Estatuto veda que crianças possam receber medidas socioeducativas. Para as crianças, o Estatuto só prevê, independente da natureza do ato infracional, só prevê medidas protetivas, que são um outro rol de medidas previsto no Estatuto, que pode ser, inclusive, para os adolescentes e para os jovens, podem ser cumulado, né? Você pode aplicar para jovens, para adolescentes e jovens, você pode aplicar, além das socioeducativas, também medidas protetivas. Agora, para crianças, não. Eu digo que esse tema é polêmico porque há uma corrente que entende que crianças poderiam também receber medidas socioeducativas, ou seja, poderia ocorrer no futuro uma alteração legislativa. Mas o nosso legislador no Brasil pretendeu que crianças recebessem apenas e tão somente proteção, uhum. independente das suas condutas.
Uhum.
Isso é importante dizer, porque às vezes se pergunta, então quer dizer que criança nunca pratica ato infracional? Isso não é verdade. As crianças podem e praticam atos infracionais na sociedade. Nós não temos, não são raros os casos, já... há uma identificação de diversos casos de crianças praticando atos infracionais uhum. no Brasil, porém, a sanção que o Estado pode aplicar, repito, é só a medida protetiva.
Uhum. E, doutor, quem aplica as medidas socioeducativas?
Existe um único órgão que pode aplicar as medidas, ou que pode determinar uhum. as medidas socioeducativas, que é o Poder Judiciário, não é?
Uhum.
Então, sempre que nós estamos falando em medidas socioeducativas, elas têm que decorrer de uma decisão judicial.
Uhum.
Tem que decorrer de um processo, né, da observância ao devido processo legal, aos princípios constitucionais do processo e aos trâmites que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, ele prevê um procedimento para esse processo, não é?
Uhum.
Ele estabelece os prazos, como que as audiências devem ser feitas, em que momento o promotor de justiça e o advogado devem falar, por quanto tempo eles podem falar, tudo isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na medida em que você observe o devido processo legal, né, que siga rigorosamente este procedimento e que se chegue a uma sentença judicial, uma sentença dada por um juiz de direito, e na medida em que esta sentença não caiba mais recurso, ela tenha transitado em julgado, portanto não possa mais ser rediscutida, aí sim você tem uma medida que tem que ser cumprida
uhum.
e aí a gente passa para uma próxima etapa que nós chamamos hoje de execução de medida socioeducativa. Né? Então, a execução, que é o cumprimento da medida, ela se dá nessa sequência.
Uhum.
E é importante dizer isso porque até as políticas públicas que a gente desenha e procura estabelecer para a área socioeducativa devem partir sempre desse olhar que a única fonte das medidas é o próprio Poder Judiciário, não é? Há quem uhum. faça alguma confusão com isso, porque o Estatuto, ele prevê algumas práticas preventivas para que adolescentes não venham a praticar atos infracionais, estas não exclusivamente do Poder Judiciário.
Uhum.
Né? Então é sempre importante dizer isso, o Poder Executivo tem uma importantíssima missão também, assim como a sociedade também tem, em relação a tentar evitar que uhum. adolescentes pratiquem atos infracionais. E a gente faz isso como? Investindo em políticas de educação, em políticas de orientação no âmbito familiar, não é?
Uhum.
De conscientização da sociedade para a questão da droga e para tantas outras questões que podem, especialmente numa sociedade consumista como nós vivemos, né, que podem levar esse adolescente a praticar um ato infracional. Mas na medida em que ele tenha praticado, somente o Poder Judiciário pode determinar alguma medida a ele.
Uhum. Doutor, e na prática, para exemplificarmos um pouco para os nossos ouvintes, se um adolescente ou uma criança comete um roubo, por exemplo, quais são as medidas que podem ser aplicadas?
É interessantíssimo até a gente citar o roubo como uhum. exemplo, porque o roubo, infelizmente, é uma das práticas mais frequentes, especialmente por adolescentes do sexo masculino, né? Os meninos costumam, uhum. em regra, partir para atos infracionais contra o patrimônio. E o roubo, que é justamente essa prática com violência, não é? É uma das práticas mais frequentes no Brasil. Inclusive envolvendo nessa situação, como algum pano de fundo, a questão das drogas. Não é? Mas se um adolescente pratica este ato de roubo, ele poderá receber uma ou mais das medidas socioeducativas e também uma ou mais, se o caso, das medidas protetivas. Se for criança, eu repito, só vai poder uhum. receber as protetivas, né? Ainda que seja um roubo aí com extrema violência, né? E que possa nos chocar, segundo a legislação brasileira, a criança não poderá receber socioeducativo.
Uhum.
Aí é importante dizer assim, o legislador, de maneira muito sábia, ele estabeleceu esses dois roles de medidas, essas duas previsões, né, de medidas, uhum. de maneira diferente. As socioeducativas, como elas são assemelhadas às penas, elas têm um caráter de responsabilização maior, pela uhum. prática, elas são previstas num rol que nós chamamos de rol taxativo. Ou seja, só aquelas medidas previstas no Estatuto podem ser aplicadas. O juiz uhum. não pode inovar, ele não pode criar uma medida que não tenha sido prevista no Estatuto.
Uhum.
Então, aquilo que está no papel na lei é o que pode ser aplicado. E a gente aplica essas medidas observando uma como se fosse um pensamento, um raciocínio, uma imagem de uma escada. Então a gente pensa assim, você vai aplicar, vai subindo os degraus da escada, sempre imaginando que as medidas mais leves são as mais esperadas, não é? A medida mais extrema sempre é a mais excepcional, e você vai subindo os degraus dessa escada, vendo quais são as medidas possíveis. Então a medida mais leve prevista em lei é a medida de advertência.
Uhum.
Não é? Na hipótese de reparar dano, se tiver dano material, existe uma segunda medida, que é a medida de obrigação de reparar o dano.
Uhum.
Caso também não seja ela a mais adequada, é possível aplicar as medidas em meio aberto, que são medidas um pouco mais severas que essas duas primeiras que eu mencionei, que são as medidas de prestação de serviços à comunidade e depois de liberdade assistida.
Uhum.
Agora, quando a prática, como é o caso do roubo, é uma prática que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, que são práticas, por assim dizer, mais graves, né, mais violentas, o Estatuto prevê excepcionalmente duas outras medidas que são mais severas. A penúltima, o penúltimo degrau da escada, é a medida de inserção em regime de semi-liberdade,
uhum.
que é como se fosse, mal comparando, um semi-aberto. E, na hipótese de um ato mais grave ou de um adolescente que seja reincidente em práticas infracionais, que seja alguém violento, comprovadamente já teve outras medidas aplicadas e não cumpriu, por exemplo, é possível aplicar de maneira excepcionalíssima, não é? A medida mais severa do sistema, que é a medida de internação definitiva, que aí é um regime, digamos uhum. assim, totalmente fechado. Essas hipóteses que eu mencionei são de medidas socioeducativas. Agora, as protetivas, sabiamente, o legislador não fez um rol taxativo. Ele criou um rol que a gente chama de exemplificativo. Então, as medidas protetivas, elas podem ser criadas, inovadas, adaptadas de acordo com a realidade social do momento, ou
uhum.
com a realidade especialmente do adolescente,
uhum.
ou, no caso, até da criança. Como eu disse, as crianças também podem receber. As medidas mais usuais protetivas, e elas só são aplicadas quando se identifica algum risco para o adolescente, os exemplos que a lei coloca, que podem, repito, ser inovados, né, são normalmente os seguintes, são os mais comuns. Obrigar a criança ou o adolescente a se matricular e frequentar a escola, quando está em situação que a gente chama de evasão escolar. Né? A outra medida, tratamento para usuários de bebida alcoólica, usuários de drogas, orientação, acompanhamento temporários do adolescente e da família, todos os tipos de tratamento de saúde, como especialmente os de natureza psicológica e psiquiátrica, tanto para o adolescente, para a criança, quanto para a família. Então, eu diria que essas são as medidas mais frequentes. E existem medidas excepcionais protetivas, que a gente nunca gosta de aplicar, infelizmente, mas no Brasil ainda se aplica, infelizmente, que são as medidas de inserção em família acolhedora, quando essa criança ou adolescente, por alguma razão, não tem uma família naquele momento apta a exercer o poder familiar, não é? E, em último caso, ainda existe uma medida extrema, que não é também esperada, que é a medida de acolhimento institucional, que antigamente nós chamávamos de abrigamento. É quando você coloca uma criança ou um adolescente que tem problemas com a sua família, tem uma mãe usuária de crack, o pai desconhecido, ou sofre violência no seio familiar, essa criança e o adolescente pode ser colocado no que nós chamávamos antigamente de abrigo.
Uhum.
Não é? Hoje, pasme, nós temos mais de 40 mil crianças e adolescentes no Brasil vivendo nesses abrigos,
uhum.
nesse exato momento. Isso é o que nos move nessa área a trabalhar, tentando modificar essa realidade, né? Que infelizmente acontece no século XXI num país como o Brasil. Então, essas medidas, elas têm naturezas diferentes. É importante sempre ressaltar isso. As protetivas, elas podem ser inovadas, criadas e adaptadas de acordo com a necessidade daquele adolescente. O legislador
uhum.
sabia que não poderia prever todas as medidas na lei.
Uhum.
E por isso o juiz tem mais, um campo mais amplo para trabalhar nas medidas protetivas do que nas socioeducativas.
Estamos falando ao vivo com o juiz Fábio Brandão, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema medidas socioeducativas. E, é claro, você pode participar aqui com a gente, mandando a sua opinião ou a sua dúvida a respeito desse tema pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, o senhor citou algumas medidas socioeducativas agora há pouco. Falando sobre uma em específico, quando que o adolescente pode receber uma advertência e como funciona essa medida?
Bom, por sorte, a medida de advertência ainda é a mais aplicada no Brasil.
Isso uhum.
é algo que a gente pode, não digo festejar, mas pelo menos dá para dizer que seria muito triste se a medida mais frequente fosse a mais severa. A advertência é a medida mais branda, mais leve e normalmente é aplicável nas hipóteses de primeira prática infracional. Né? Então, hoje tem sido muito frequente não, em todas as classes sociais, não apenas como era no passado, que havia até uma espécie, infelizmente, uma espécie de seleção dessa socioeducação. Né? Hoje tem sido mais frequente em qualquer classe social a aplicação de medidas de advertência, por exemplo, por situações no âmbito escolar. Não é? Nós temos situações de bullying, adolescentes que ofendem outros adolescentes com práticas de atos equiparados a crimes contra a honra, não é? Muitos deles também no meio virtual, na internet, isso tem sido muito frequente. Então, em algumas situações tais como essas, e são tantas que não caberia aqui dizer da possibilidade, né, da imensa, do repertório de práticas infracionais possível, né? Mas, de qualquer modo, são muitas as práticas que o juiz aplica, desde logo, a advertência, por ser a medida, talvez, a primeira hipótese, não é? Que se imagina aplicar, o primeiro degrau daquela escada. Então, na maioria dos casos hoje, de um adolescente que chegou ao fórum, ele já recebe uma advertência. Agora você vai me dizer, sim, mas e se o adolescente, na primeira prática, já praticar um roubo? Obviamente, a advertência será pouco, não é? Vai ser uma medida muito branda para uma prática que já envolve arma de fogo ou coisa do gênero. Então, é lógico que nós sopesamos essas situações, mas, por sorte, né, as práticas infracionais que ainda acontecem são de natureza leve, na imensa maioria.
E, doutor, quando o adolescente tem a obrigação de reparar o dano causado?
Essa é uma medida, como se diz no popular, que dói no bolso, né? Então, é aquela medida quando o adolescente promove algum dano patrimonial, né? É comum, por exemplo, em adolescentes que brigam, não é? Que há algum tipo de violência, de lesão corporal, algum tratamento médico, ou alguém que promove algum ato de vandalismo, promove um ato equiparado a dano, que é um crime também previsto no Código Penal, não é? Então, essas situações, em regra, o juiz, verificando a situação econômica também do próprio adolescente, ele acaba aplicando essa medida, mas por vezes esse adolescente não tem condições de arcar com esse valor, e aí esse valor vai recair, como de regra tem acontecido, na pessoa do responsável, que via de regra é o pai, a mãe, não é? E essa pessoa acaba arcando com essa despesa, digamos assim, gerada pelo filho.
E, doutor, agora falando de acordo com o ECA, quando é necessária a prestação de serviços à comunidade?
Bom, essa medida, que é uma daquelas medidas que eu falei de meio aberto, é uma dupla, né? São duas medidas que, por vezes, são aplicadas em conjunto. Então, a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Ambas, eu posso até responder se você quiser as duas, né? Porque elas são assemelhadas. Elas são aplicáveis em atos, digamos assim, de média gravidade. Perdão. Então, não são aqueles atos leves, como uma discussão, não é apenas um problema escolar, mas são atos mais graves que já envolvem, por exemplo, um furto, não é? Uma prática infracional que já denota algum tipo de participação no mundo do crime mais consistente, mas que não chega ainda nas raias daquela criminalidade com violência. Não é? O grave ameaça. Em algumas situações, até o tráfico de drogas, dependendo do tipo de tráfico de drogas, recomenda a aplicação desse tipo de medida. A prestação de serviço à comunidade nada mais é do que o adolescente trabalhar para uma entidade assistencial, uma entidade que é escolhida pelo Estado. Normalmente são escolas, são entidades assistenciais de um modo geral, hospitais às vezes, não é? E esse adolescente lá trabalha por um período que pode ser, por lei, de até 6 meses, ou seja, o prazo máximo de cumprimento dessa medida é por até 6 meses, pode ser menos tempo. E nós sempre tomamos o grande cuidado, porque, diferente do que muitos imaginam, o principal objetivo da medida não é responsabilizar ou punir. O principal objetivo da medida é realmente só se educar. E só se educar nada mais é do que educar para a vida em sociedade. E esse adolescente, então, ao receber essa medida, a nossa preocupação inicial é preservar os estudos do adolescente, em primeiro lugar. Não é? Então, o primeiro objetivo da lei é não prejudicar a frequência escolar. Então, nós nunca vamos aplicar uma PSC, como nós chamamos a prestação de serviço à comunidade, em horários que venham a prejudicar a frequência escolar. Nós também vamos privilegiar, em segundo lugar, o trabalho. Então, se o adolescente tiver em idade laboral, puder já trabalhar, ou mesmo como aprendiz, a partir dos 14 anos, a nossa legislação permitirá, em primeiro lugar, que ele estude, em segundo lugar, que ele trabalhe, e só então nós vamos encaixar a prestação de serviço, porque aí ela não vai atrapalhar o desenvolvimento do adolescente, que é uma pessoa em peculiar condição de desenvolvimento.
E, doutor, como funciona a liberdade assistida e o regime de semiliberdade?
Bom, a liberdade assistida faz essa dupla que eu dizia com a PSC. É uma medida aplicada em situações muito similares à PSC. Ela é muito mais parecida com, no popular, nós diríamos, com uma liberdade condicional, talvez. O adolescente fica, ela tem um período mínimo de 6 meses, enquanto a PSC o período é máximo de 6 meses. A LA, como nós chamamos, a liberdade assistida, é um período mínimo de 6 meses. Normalmente ela se estende até 2 anos. Né? Uhum. E é um período em que o adolescente é acompanhado por um orientador, tal como se fosse um tutor, e ele é fiscalizado pelo Estado. Então, se ele fizer qualquer coisa errada nesse período, se ele sair da escola, se ele voltar a usar drogas, se já usava, se ele praticar um ato infracional, essa medida, obviamente, é revista, né? E substituída por uma medida, com certeza, mais severa. Então, é um voto de confiança que a justiça dá, mas deixa o adolescente monitorado e orientado por um período. A semiliberdade já é uma medida que nós não classificamos como uma medida em meio aberto, ou seja, o adolescente não fica prioritariamente solto em liberdade. A semiliberdade, o nome já diz, ela é uma parcial liberdade. Mas ela é considerada uma medida em meio fechado, porque você restringe a liberdade do adolescente. Então, durante o dia, ele obrigatoriamente tem que ele pode ter um convívio familiar e social, mas ele tem que estar na escola, ele tem que trabalhar, se for o caso, e à noite ele se recolhe na unidade socioeducativa, na casa de semiliberdade, e ele não pode ir para nenhum outro lugar. Então, no período estabelecido pela casa, ele tem que estar dormindo e frequentando uma unidade socioeducativa, que nós chamamos de SENSE, Centro Socioeducativo aqui no Paraná.
E, doutor, falando sobre uma medida socioeducativa que é mais severa, quando o adolescente é submetido à medida de internação?
A internação, segundo diz o próprio artigo 122 do Estatuto, ela só é aplicável em atos, só pode ser nas 3 hipóteses. Violência ou grave ameaça à pessoa, quando há uma reiterada prática de atos graves, ou seja, o adolescente que tem uma reincidência, digamos assim, infracional, né? Não é o termo técnico, ou então quando esse adolescente já teve medida aplicada e não cumpriu. Nessas hipóteses taxativas, o juiz poderá, e eu digo até mais, deverá aplicar uma medida extrema, que é a internação, que aí é a privação total de liberdade. O adolescente pode ficar internado com uma primeira reavaliação que tem que ser feita no prazo máximo de 6 meses. Então, o juiz determina que ele fique no centro socioeducativo fechado, como se fosse preso. Não é? Lá ele vai ter atividades para se socioeducar, mas é como se fosse o modelo prisional nesse aspecto. Um prazo de até 6 meses para a primeira reavaliação, e essa medida pode durar por até 3 anos, ou, dependendo do caso, até que o jovem complete 21 anos de idade. Essa medida é aplicável normalmente para casos do gênero estupro, latrocínio, homicídio, roubo, práticas em que há violência ou grave ameaça à pessoa.
Doutor, para finalizarmos, o senhor poderia falar um pouco sobre a experiência do senhor lidando com crianças, com adolescentes e aplicando essas medidas socioeducativas? Alguma experiência em específico já marcou o senhor?
Bom, eu trabalho nessa área há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e eu sou juiz da vara de adolescentes em conflito com a lei aqui da capital há pouco mais de quase um ano e meio, né? E nesse período, tanto aqui em Curitiba quanto nas outras comarcas, o que eu pude identificar é o perfil do adolescente infrator não muda muito de endereço, né? Nós temos sempre o mesmo perfil chegando aos nossos processos e ao banco dos representados, como a gente chama, que é o equivalente ao banco dos réus para os adultos, né? E, infelizmente, isso eu acho que fica como experiência e como reflexão para toda a sociedade. Infelizmente, nós recebemos adolescentes que têm, número 1, baixa escolaridade, a maioria para de estudar na 5ª série do ensino fundamental. Em segundo lugar, a ausência quase que total da figura paterna, né? Não há ninguém que faça essa figura. A mãe, normalmente, é alguém que sai para trabalhar e não tem tempo de permanecer com os filhos, que normalmente não são apenas 2 ou 3, em muitos casos são vários filhos, e essa mãe sai para trabalhar e para sustentar essa família. Esse adolescente acaba, infelizmente, tendo como babá um traficante ou um criminoso do bairro. Em mais de 80% dos casos, o adolescente já conheceu o mundo das drogas. Em boa parte desses 80%, o adolescente não ficou só, como eles dizem, na maconha. Muitos deles já têm contato com o crack. Infelizmente, isso eu acho que é importante dizer, quase que a totalidade desses adolescentes é de um público de baixa renda. Pessoas que são absolutamente excluídas de boa parte das nossas políticas públicas ou da própria sociedade. Uhum. Nós não temos, eu quero dizer com isso que é algo para refletirmos, não é? Porque parece que a socioeducação só se aplica, infelizmente, ou por algum motivo, a pessoas de rendas menores, né? De menor poder aquisitivo. Uhum. Esse perfil é o perfil identificado na quase totalidade dos processos que nós vemos durante o dia. E só uma última reflexão, acho que até para a gente pensar. Eu analiso muito o que os adolescentes escrevem, porque dentro das suas ditas celas, né, que são alojamentos, os adolescentes têm uma lousa, têm um quadro negro, que eles podem escrever o que eles bem quiserem. Eu sempre, quando faço as visitas, percebo que a referência que eles escrevem no quadro negro é, em primeiro lugar, para a mãe, e em segundo lugar, para Deus ou Jesus Cristo. Raramente eu vejo um adolescente falando alguma coisa para o seu pai. Eu acho que isso é importante a gente refletir, porque talvez a ausência da figura paterna na presença da vida desse adolescente signifique algo a gente analisar, não é?
Uhum.
Repito, eles escrevem muito para a mãe, em primeiro lugar, e depois para Deus. Então essas são as referências, o porto seguro desses adolescentes são essas duas figuras. E não há nenhum tipo de imagem a respeito da sociedade. Eles não têm nenhum tipo de visão a respeito do que a sociedade a eles pode interessar ou importar.
Dr. Fábio, muito obrigada pela participação do senhor e até uma próxima vez.
Obrigado, muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá! Música